Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices Blockcast. Siga a gente lá no Instagram, Esportices Blockcast, o Twitter, arroba Esportices, e o nosso canal no YouTube também, o Esportices Blockcast. Lembrando, nós estamos também nas melhores plataformas de streaming. Estamos também no Deezer, no Spotify, no TuneIn, no Google Podcast e na Apple Podcast. Procure lá por Rádio Esportices. Assine e receba as atualizações do programa na hora! Olá, torcedor, olá, torcedora, que tá ligado, que tá ligada em mais uma edição do Rádio Esportices. Estamos de volta a debater as coisas do Leão da Ilha do Retiro. Leão que hoje, por mais uma rodada da Série B, acabou deixando a torcida um pouquinho, vamos dizer, decepcionada. E decepcionada, chateada, revoltada, enfim. Foram vários sentimentos, né, mistos aí nesse empate com a Ponte Preta lá em Campinas por 1-1. Mas a gente vai debater bastante sobre isso. Vamos debater como é que foi essa atuação do Leão. E vamos também falar das perspectivas para o próximo jogo do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. E, mais uma vez, a gente aqui começa o nosso bate-papo apresentando nosso participante aqui de hoje, nosso convidado que já é da casa aqui do Rádio Esportistas, meu amigo Matheus Ximenez, está aqui para mais uma edição do nosso programa. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus, seja bem-vindo, um abraço.
Opa, saudações, rubro-negras, torcedor. Valeu, Guga, mais uma vez aí falando do Sport. Vamos falar aí sobre essa jogatina.
Matheus, vamos lá. Sport Ponte Preta 1, Sport 1. Eu vou começar com uma pergunta antes da gente falar sobre o jogo em si. Um ponto ganho ou dois pontos perdidos?
Acho que dois pontos perdidos. Porque
concordo com você.
Eu tava conversando, tava analisando a partida. Sempre que eu vejo o jogo do Sport, a tendência é que quando o Sport joga fora de casa, a gente tende a jogar muito mal o primeiro tempo.
Sim.
E Ederson faz, ele conversa alguma coisa com os jogadores, muda o aspecto totalmente dos jogadores e dá vida ao Sport para o segundo tempo. O Sport começa a ter uma transição de bola muito mais veloz, começa a ganhar campo, fazendo com que o adversário recue, fique recuado, jogando dentro de casa. Isso é um diferencial muito bom. Mas em contrapartida, em relação à partida de hoje, o Sport perdeu a chance de continuar no G4, abrir uma brecha muito grande ali para chegar nas cabeças, e erros pontuais, por assim dizer, em relação principalmente a Juba. Juba teve a chance, praticamente a bola do jogo, para poder matar, e infelizmente não soube concluir em gol. Infelizmente. Saímos de Campinas com um ponto. Não é um resultado tão ruim em relação à tabela, porque a gente ainda tem dois jogos a menos em relação aos demais concorrentes. Mas é chato você deixar de ganhar. Ver um jogo diferencial do segundo tempo e ter a chance de matar a partida, ainda mais com um homem a mais que fez o diferencial para a gente conseguir o gol de empate. E é isso. A gente volta para Recife, os caras voltam para Recife aí para jogar contra o Vila Nova e buscar os três pontos, que em casa é obrigatório.
Você tocou, acho que, no ponto central da, da discussão, que eu acho que é o que tem que ser discutido com esse resultado do Sport lá em Campinas. É que não é que empatar em Campinas com a Ponte seja um resultado desastroso, mas é a situação, primeiro, a situação da Ponte Preta no campeonato, que é um time que está lá para baixo. Sim. Não tem nenhuma perspectiva por enquanto de chegar nessa discussão aí do acesso. E segundo, você jogar um tempo a mais com um jogador de vantagem e não conseguir fazer esse gol. É, então, exatamente, a gente analisa as circunstâncias da partida e por isso que a gente considera o resultado ruim. Eu, particularmente, considero o resultado ruim. Teve torcedor que não viu dessa maneira. Eu respeito, mas a minha opinião é que é um resultado ruim. Principalmente para o nosso principal objetivo, que é subir. Porque exatamente, quando a gente chegar lá na 35ª, 36ª rodada, 34ª, 35ª, a gente pode estar precisando de um ou dois pontos para subir.
Exato.
Que a gente já poderia ter esses dois pontos ganhos lá na rodada 12, né? Que foi a 12ª rodada. Diante do. Pro Sport é a 10ª, né? Diante da equipe da Ponte Preta. Então, é isso que eu quero que o torcedor também entenda. Ninguém aqui pra. Eu não vou aqui dizer que é. Ah, a culpa da derrota foi de Fulano, de Beltrano, de Cicrano. Não é isso. Hoje foi um jogo que o time não conseguiu jogar bem. E que poderia ter jogado melhor, porque a partida ofereceu circunstâncias para isso. Primeiro, exatamente, com a expulsão do rapaz lá da Ponte Preta, né? Que deixou a Ponte Preta com 10 jogadores em campo. E o próprio fato da equipe ter se encolhido. Porque a Ponte Preta se encolheu para tentar segurar pelo menos 1-1. Que para ela, pelo menos, já era ali um resultado considerado interessante.
Ok, um resultado ok para isso. Agora, se você parar para olhar o resultado e olhar os números da partida, você pensa que por isso que o torcedor fica chateado. Quando o torcedor olha para os números da partida, vê que o Sport teve o domínio em tudo. Em passes, escanteios, passes completos, chutes em gol, em tudo. Posse de bola, teve tudo. Tudo acima do que a gente podia esperar. Mas não conseguiu concluir a vitória. Isso que deixa uma grande parcela da torcida chateada.
Eu acho que uma estatística que diz bastante desse jogo, Matheus, é o número de finalizações do Sport no jogo, 18. Mas quantas no gol? 3. Pois é. Apenas 3.
Hoje também a gente não viu um Love decisivo.
Aliás, parabéns, Wagner Love, 39 aninhos de idade. Nosso garoto.
Ainda bem. Nosso jovem aí, que tá brilhando, continua brilhando, independente da partida que ele fez hoje. Foi uma partida à parte, mas infelizmente não fez uma partida ao nível que ele apresenta nos jogos com a camisa do Sport. Mas foi um contexto total, sabe, de todos os jogadores, não conseguiu desenvolver muito. Mas é manter o foco principal da gente. A gente não está longe disso. O nosso principal objetivo, que é a volta para a Série A do ano que vem. E depois a gente vai galgando coisas melhores, né? Como a liderança e tal, o título. São coisas que a gente vai deixando mais lá para frente. Mas vale ressaltar também que depois dessa partida a gente tem 10 dias. 10 dias não, tem 7 dias, né? É domingo que vem, né?
Uma semana.
Então a gente tem 7 dias para descansar, para treinar o que não conseguiram apresentar contra a Ponte Preta. A gente tem essa semana aí de descanso, de aprendizagem e buscar a vitória em cima do Vila Nova, porque essa vitória em cima do Vila Nova vai tirar uma diferença muito grande, porque o Vila Nova é o segundo colocado na tabela.
É um concorrente direto, né?
É um concorrente direto, então é praticamente um jogo de 6 pontos, se a gente for parar para analisar.
Sim.
Então é uma partida importantíssima para o Sport. Jogar em casa, o objetivo principal é único, sempre ganhar. E quando a gente vê que é um adversário, um concorrente direto, a obrigação é dobrada. Então a gente tem que pensar nisso.
É o primeiro, vamos dizer assim, grande jogo do Sport na Série B. É o primeiro grande enfrentamento do Sport na Série B. Porque tá certo que a gente enfrentou o Criciúma também, mas fora de casa, né? Então, é o primeiro na ilha, é o primeiro grande jogo do Sport nessa Série B. Vai pegar depois Vitória também, vai enfrentar o Novo Horizontino no retorno jogando em casa.
O Mirassol também.
É, o Mirassol. E vai ter o. E aí no retorno, aí vai pegar o Vila Nova fora. Então,
o Vila Nova fora.
É isso, é. No retorno é fora. Então, o torcedor tem que entender que esse jogo na Ilha é um jogo importantíssimo. É um jogo que ele tem que manter aquele ambiente que a gente teve nos três jogos anteriores. Que é com a presença da torcida feminina, das crianças e das pessoas com deficiência, manter aquele astral legal que estava na Ilha nesses três jogos, né? E não ir para a Ilha querendo vaiar fulano, beltrano ou qualquer coisa do tipo, como foi no jogo contra o São Paulo, né? Que a torcida acabou perdendo a paciência. Então, torcedor, entender que esse jogo contra o Vila Nova é a primeira de uma das várias decisões que a gente vai ter durante a Série B. Vai ter várias situações dessas. E esse jogo contra o Vila Nova é uma pequena decisão para o Sport, sim.
É um jogo que é dentro de casa, num domingo, então todo torcedor...
Seis da tarde.
Tem que estar lá na Ilha, comparecer em peso, porque é isso que vai fazer a diferença. Uma grande parcela da diferença que faz é a torcida. Então nós somos o 12º jogador em campo. Então, que a gente consiga dar forças a eles, para eles continuarem brilhando aí em busca dos três pontos, que é o principal.
Antes da gente dar uma analisada rapidamente do que foi o jogo, né, da partida, a primeira pergunta que eu fiz a Matheus exatamente foi tema de uma pergunta para Anderson. Na coletiva, né? Na coletiva Anderson também foi perguntado sobre essa questão, se o Sport conseguiu um ponto ou deixou dois pontos lá em Campinas. Então, vamos ver o que é que Anderson Moreira falou depois da partida de hoje entre Ponte Preta e Sport lá no Moisés Lucarelli em Campinas. Vamos ouvir.
Acho que nós fizemos um jogo muito abaixo daquilo que a gente consegue fazer. Para falar a verdade, a gente perdeu uma grande oportunidade de sair com os três pontos. A gente deixa dois pontos que poderiam, né, vir para a gente se a gente tivesse jogado melhor. Nós jogamos de uma forma muito lenta, não com a nossa velocidade habitual, com o nosso ritmo habitual. E claro que isso acaba fazendo com que a gente não tivesse, mesmo com um jogador a mais, criado tantas oportunidades. Criamos algumas boas, mas eu acho que a gente poderia ter criado muito mais, e o empate talvez tenha sido justo no sentido do que o time da Ponte se aplicou, se dedicou, com um jogador a menos, né? E a gente não teve competência aí para poder fazer o segundo gol.
Matheus, está aí as palavras do professor Anderson. Fez uma crítica, né, pelo resultado, né? Ele não gostou,
sim,
também.
Sim. Não, deu para ver que ele, o torcedor viu o que ele realmente não gostou. Tanto que ele disse que perdeu, tanto nas palavras dele, ele disse que o Sport perdeu uma grande oportunidade de sair de lá do Moisés Lucarelli com os três pontos. E foram falhas pontuais na questão de finalização e perda de gol. Então, o torcedor e Anderson saem chateados de qualquer forma. Eu concordo com ele, a gente deixou de perder e ganhar os dois pontos.
E eu acho que essa declaração dele deixa muito claro que o Sport hoje foi um time que não conseguiu ser o que era, o que vem sendo, o que é na temporada e o que vem sendo na Série B, né? Aquele time intenso, um time que, sim, busca o gol, que vai pra cima do adversário, né? Se bem que no jogo contra o Londrina a gente também teve um primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo que acabou se tornando bom. Graças
a Deus. Exatamente, é isso que eu falo. O Sport jogando fora de casa é nítido isso. Todo primeiro tempo jogando fora de casa é triste de ver. Parece que o futebol morre, sabe? A partida fica horrível. Mas depois da volta do intervalo, o Sport começa a jogar e a demonstrar que o time é o time que a gente vê jogando aqui na Ilha, sabe? É diferente. Agora, pecaram muito agora contra a Ponte Preta, e eu espero que a gente não continue pecando isso nas partidas daqui pra frente.
Agora, já que você falou na questão de pecado, né, Matheus? No lance do primeiro gol, quem falhou mais ali? Foi a perda da bola ali, naquela jogada ali entre Ronaldo e Filipinho, né? Que tentaram fazer uma tabela ali, meio sem nexo, e acabaram perdendo a bola. O Eduardo, que não viu nem o rapaz da Ponte Preta, o Pablo Diego, passando nas costas dele e fazendo gol de cabeça. Eu acho que a falha maior foi de Eduardo.
Eu acho também. Eu acho que o conjunto da obra fez com que resultasse no gol.
Sim.
Porque a gente não levou um gol numa bola parada ou de uma jogada decorrente sem erros. Errou. A zaga ali errou, deixou o cara passando, o cara voou. O cruzamento ali muito aberto, o cruzamento foi muito aberto e o cara passou como se ninguém tivesse visto.
E com uma velocidade muito alta, muito alta.
Ele é muito rápido, ele é muito rápido.
Muito
é
rápido.
Muito rápido. E conseguiu finalizar ali com a cabeçada. Que o Renan não conseguiu pegar, infelizmente.
Eu acho que é o tipo de vacilo que você não pode dar num jogo. Num jogo de 3 pontos. Né?
Eu acho ainda mais para um time que luta para subir. Não, não, não se pode dar vacilo.
Exatamente. Né? A Ponte Preta, é bom lembrar, antes desse jogo contra o Sport, ela só tinha 6 gols na Série B. Era o pior ataque da competição, junto com o ABC de Natal. Né? Então é um time que tem dificuldade de fazer gols. Tem uma carência de fazer gols. Agora é o segundo pior ataque. Passou o ABC, agora é o segundo pior ataque da Série B. Mas é o tipo de lance que você não pode... É desatenção. E é a segunda desatenção de Eduardo, porque no jogo contra o Avaí, ele também teve uma desatenção que custou o lance do pênalti, que gerou o gol do Avaí. Então, é a segunda vez que Eduardo acaba cometendo uma falha nesse lance, né? Num lance.
Eu acho que em relação a Eduardo, eu acho que a gente tem que... Graças a Deus, a gente tá chegando perto aí de julho para contratação. Gente, eu acho que o Sport deveria buscar um lateral no mercado. Eduardo faz um bom trabalho na temporada, vem fazendo um bom trabalho na temporada, só que a gente precisa de um cara que já seja experiente.
Um lateral mais experimentado.
Exatamente, que saiba jogar bem, que já conheça o gramado, sabe? Que já conhece as 4 linhas. Então, Eduardo vai ganhando experiência com o passar do tempo, assim como o Filipinho veio ganhando na ausência de Cariús. E veio suprindo muito bem, por assim dizer. Mas a gente precisa de experiência agora. Eu acho que o Sport deveria focar realmente na contratação do lateral para suprir ali Eduardo. E Eduardo, com o decorrer da partida, entrar. Se em algum momento estiver bem, Ederson achar necessário colocar ele como titular, coloca. Mas eu acho que ele precisa de um reserva, ou ele precisa de um jogador, um lateral como titular.
Eu acho o seguinte, eu já vejo um pouco diferente. Eu acho que talvez fosse o momento para dar uma sequência a Everton. Talvez fosse o momento agora para dar uma sequência maior de jogos a Everton, porque... Everton, quando ele vinha tendo uma sequência de jogos, ele...
Everton que veio, desculpa atrapalhar, Everton também teve uma renovação agora de contrato.
Sim.
Everton veio aí, teve alguns erros, alguns pequenos erros que fizeram com que ele mesmo se sentisse mal em relação a como jogava. A torcida já pegou no pé dele, mas depois de algumas partidas a torcida apoiou. Vem apoiando de todas as formas. Mas é um garoto muito novo que com o tempo vai ganhar muito mais experiência. Eu torço muito para que ele consiga buscar verdadeiramente o espaço dele, sabe?
Uhum.
Mas não respeito sua opinião de colocar ele. Eu acho também que ele deveria ter umas minutagens a mais.
Sim.
Nas partidas. Acho que ele deveria entrar nas partidas.
Sim.
Mas por mim, necessito mais de um cara experiente.
É porque também eu fico pensando na questão que lateral no futebol brasileiro é uma posição complicadíssima, né, Matheus? A gente achar, né? É muito complicado. É. Lateral no Brasil é um problema. Quem tem seus bons laterais, que guarde bem direitinho, porque...
perder não tem volta.
É, porque realmente, quem tem bons laterais no futebol brasileiro, é posição que você tem que fazer o possível para segurar. Por sorte, o Sport nessa temporada tem dois bons laterais esquerdos. Na esquerda a gente tá com uma situação bem interessante. Na direita, talvez aí eu acho que podia se pensar uma oportunidade, uma contratação, mas acho que Everton e Eduardo podem entregar um pouco mais. Talvez até em certos jogos, o que eu acho que Anderson também poderia considerar, é a possibilidade de Fabinho jogar na lateral e colocar Fábio no meio campo. Colocar Fábio Matheus no meio campo, porque eu não consigo ver hoje Fábio Matheus como reserva no Sport. Sinceramente, é jogador para ser titular absoluto. Veja como o time melhorou com a entrada dele no lugar do Fabinho no primeiro tempo.
Menino é muito bom.
Ele é muito bom, cara. Ele tem um potencial absurdo. Absurdo.
É um jogador promissor e que a gente tem que ficar muito esperto desse jogador.
Pois é. É um cara
essa que... Essa nova safra de jogadores que vem da base do Sport, meu amigo, tem que ficar esperto.
Tem que ficar. E assim, diferente do caso de Pedro Martins, que começou muito bem, mas deu uma caída. Mas é normal, é um menino, ainda tá evoluindo. Deu uma caída, tudo bem. Mas Fábio, desde que entrou no Sport, ele mantém uma linha regular. A pior atuação dele é nota 7. É um cara que consegue ser muito regular. Então, eu não consigo ver hoje Fábio Matheus como um cara para ficar na reserva de Ronaldo Henrique e Fabinho. Algum dos dois vai ter que sair.
Qual dali tu acha que seria mais fácil para sacrificar?
Cara, eu tenho... É porque eu sou um pouco suspeito para falar disso. Tem até uma parte da torcida que gosta do futebol de Ronaldo. Tem. Eu acho que Ronaldo é um cara que... ele sabe jogar com a bola. O problema de Ronaldo é sem a bola. Entendeu? O problema de Ronaldo é sem a bola. Ronaldo não é é um volante que deixa espaço demais, erra, posicionamento. Com a bola no pé, ele desenrola. Ele é um jogador regular para bom. Mas não é um jogador que me agrada. Então, eu, sendo técnico do Sport, eu colocaria, manteria Fabinho pela questão até da experiência mesmo. E deixaria o Fábio Matheus. Agora, quando o Fabinho também não estiver tão bem, entra o Ronaldo. Bota o Ronaldo no primeiro volante sem problema nenhum. E você bota o Fábio Matheus para jogar ali à frente. O que não pode é deixar esse menino na reserva. E para mim é isso. Esse é o ponto. Entendeu? Eu vejo desse ponto. E eu acho que uma alternativa que poderia ser usada aí, se Anderson não quiser sacar os dois, num determinado jogo, coloca Fabinho na lateral. Bota o Fabinho na lateral.
Sim.
Deixa o Ronaldo. Pois é, Fabinho já jogou de lateral já. Né, no Sport, né? Não é um lateral, é um lateral pra quebrar. Ele quebra um galho, não é a
quebra
posição.
Galho.
Não é a posição original dele, concordo. Mas pra um jogo ou outro, que você queira mais qualidade, vamos dizer assim, com a bola no pé, aí você coloca o Ronaldo e coloca o Fábio. O que eu bato nessa tecla é o seguinte: o Fábio não pode ser reserva nesse time do Sport para a sequência da Série B. Quem vai sair, quem vai entrar, como é que o Anderson vai fazer, isso aí é um problema dele. Ele é bem pago para isso. Ele é muito bem pago para isso. Ô, Matheus, antes da gente passar aqui para o próximo assunto, me diga, quem foi para você o melhor em campo? Se é que teve, né, vamos dizer assim, um grande destaque do Sport em campo.
Eu não consigo pontuar um jogador melhor em campo. A gente só teve o gol de Júlio.
Sim.
E foi isso. E teve momentos de felicidade, só isso. Mas o time como um todo não jogou bem. Não jogou bem. Tivemos muitas oportunidades, mas o time não jogou bem. Nenhum. Não consigo colocar um jogador que fez a diferença.
Eu não vou dizer melhor em campo, eu vou dizer os poucos que conseguiram passar, vamos dizer, ilesos, né, pela partida.
Esforçado.
Né? Os que conseguiram de alguma forma. Eu vou colocar Primeiro, o Fábio, eu já acabei de falar aqui, né? Que entrou no lugar do Fabinho, né? Acho que ele fez uma boa partida quando entrou bem. O time melhorou com a entrada dele, mas não foi uma atuação também espetacular. Foi uma boa atuação dele. Mas o bom dele já conseguiu dar um diferencial enorme pro Sport dentro de campo. Entendeu?
Ele tá chamando para jogo. Ele
Exato.
Tá mostrando que tem, que ele quer espaço.
Exato.
E agora é Ederson prestar atenção nisso e dar oportunidade pro menino.
O próprio Cariús entrou bem também no jogo. Entrou bem.
Sim.
Cariús entrou bem. Também foi uma coisa que eu fiquei pensando. Por que que Ederson colocou os Filipinho e não o Cariús? Né? Não sei se foi alguma questão física, não sei. Eu achava que
ele ia comer. Eu acho que não é questão física. Porque Cariús falou em entrevista que ele, a todo tempo que ele não jogava, ele trabalhava no CT.
Então foi a opção de Ederson mesmo.
Foi a opção dele, porque eu acho que também ele não tá querendo sacar Filipinho de uma vez, porque sabe que o dono da posição original é Cariús.
Sim.
Ele tá querendo dar mais oportunidade para Filipinho. É isso que eu penso. Ele tá dando mais oportunidade para Filipinho mostrar mais serviço. E Cariús, ao decorrer do tempo, vai voltando à sua posição de origem, o dono da posição.
Se for olhar por esse lado, o Emerson, acho que ele tá fazendo de forma correta, né? Não tá sacando o cara de vez, né?
De uma vez só, eu acho uma sacanagem muito grande.
Se ele for tá fazendo por esse lado, beleza, né? Até porque ele já pode até ter um álibi pra não colocar Filipinho no próximo jogo. Foi aquele gol que Filipinho perdeu no primeiro tempo, né? Aquela bola
ali. Nossa, ali foi o primeiro lance ali.
Logo no começo do jogo, Filipinho.
Se Cariús pega aquela bola, aí a gente vai. Se Cariús estivesse ali,
Verdade.
Cariús provavelmente teria deixado caixa, mas aquela bola foi isolada demais.
Aquela bola ali, Filipinho, era pra guardar. Era pra guardar.
Caixa ali.
Era pra guardar, mas enfim. Então, o pior jogador em campo, Matheus, pra você, quem foi o pior em campo?
Jorginho, não consigo. É um jogador que no começo da temporada, começo assim, do meio até chegando no Campeonato Brasileiro, tava jogando muito bem pra mim. Mas vem decaindo de partida, a cada partida. Parece que ele caminha em campo. É muito triste ver o cara com o talento que ele tem, a forma que ele joga, os gols que ele já fez, mas ele peca muito. É um jogador que peca, que depende, é praticamente assim, ele depende de Juba para poder jogar. Se Juba estiver bem, ele começa a sentir bem, sabe? É como se fosse uma bateria. Os dois jogam bem quando querem. Mas Jorginho vem decaindo bastante para mim.
O problema do Jorginho é esse, né? É um jogador que tem muito talento mesmo. Você vê que ele é um cara que faz o jogo fluir quando ele quer, né? O jogo flui quando ele tá bem em campo. Mas, infelizmente, ele não é um cara regular. Ele não é um cara regular, né?
Não mantém uma constância muito
E bom. Um cara, pra ser um camisa 10, ele tem que ter uma regularidade. Ele tem que ter uma regularidade. E Jorginho, infelizmente, não tá conseguindo... O meu pior em campo, eu vou discordar um pouco de você. Eu vou colocar Fabrício Daniel hoje como pior em campo. Não criou nada. Hoje voltou a ser aquele... O Fabrício Daniel deu os jogos atrás, né? Que passava desapercebido. Hoje passou desapercebido.
Teve uns lapsos de momentos bons em campo, mas hoje a partida foi sofrível também.
A partida é sofrível hoje, Fabrício Daniel. Sofrível. Né? Não que ele tenha sido, vamos dizer assim, o culpado do empate, nada disso. Mas é um jogador que tá precisando se firmar, como é o caso dele. A partida dele foi muito abaixo.
Principalmente porque Ederson tá colocando ele de frente, tá dando oportunidade para ele. Em alguns jogos, o problema dele é realmente a regularidade.
Isso.
Ele não tá mantendo a regularidade.
Não tá.
E Ederson tá dando infinitas oportunidades para ele. Ele tem que aproveitar esse momento até La Bandeira voltar.
Pois é.
E depois que La Bandeira voltar, a oportunidade vai cair bastante. Porque Edinho era o dono da posição depois que La Bandeira sair. A troca de campo era sempre que La Bandeira entrava como titular, saía no segundo tempo para Edinho entrar.
Isso, ou o contrário.
Edinho ficou como titular Aí Edinho machucou a panturrilha, ficou fora. Fabrício e Daniel teve a oportunidade, não tá sabendo agarrar. E Edinho entra no decorrer da partida, mas ele tem que abraçar. As oportunidades estão sendo dadas. A questão é ele aceitar ou não.
E eu acho, e um seguidor, inclusive, hoje lá no Esportícios, lá no nosso Twitter, disse que era para ele a primeira posição que ele atacaria na janela. Seria a contratação de um atacante. E eu concordo. Eu acho que o Sport precisa de um atacante para o segundo turno. Vai precisar de um atacante.
Ele precisa de alguém que ajude logo ali.
Exatamente. Precisa de um cara
para... como.
Exatamente. Porque Fabrício e Daniel têm se mostrado que não é confiável. Kaique, mãe, vamos comentar, né?
Ah, isso daí não tem condições, não.
Não, vamos comentar, não, né? Edinho, infelizmente, é um jogador que talvez rende mais quando vem do banco. E nem é todo jogo. E lá Bandeira é uma incógnita, a gente não sabe como ele vai voltar. Tomara que volte
muito bem. Até porque o que estava sendo esperado foi que era uma lesão de um mês e meio.
Isso.
A gente já está indo praticamente para 3 meses sem La Bandeira. E a gente não sabe quando é que ele vai voltar.
Exato. E como ele vai voltar também, né?
E como ele vai voltar? Será que ele vai voltar da mesma forma que ele estava jogando? Será que a confiança dele vai estar renovada em relação depois da lesão? Isso é o que deixa esse ponto de interrogação na cabeça do torcedor. Exato. É se La Bandeira vai voltar a jogar da mesma forma que ele jogava antes da lesão.
Ô Matheus, antes da gente ir pro segundo bloco, deixa eu te fazer uma provocação. Você sabe quem tá sem contrato?
Quem tá sem contrato?
Sem contrato. Jogador que esteve recentemente no Sport, alguns anos atrás. Foi muito querido pela torcida, teve bons momentos aqui, é verdade, bons momentos. Mas que vem numa fase muito, muito ruim. Sabe quem é?
Quem?
André Balada. Está sem contrato. Está sem contrato. Terminou a passagem dele lá no futebol russo. E uma passagem que ele jogou apenas 6 jogos. 6 jogos. 6 jogos. Tá? Eu vou até atualizar aqui os números do nosso...
Deixa eu dar uma olhada também. Vou até dar uma olhada. Porque para mim ele estava na Itália, aproveitando férias.
Não, pois é, né? Mas pelo... Eu não sei se as férias dele eram dentro de campo ou fora de campo, né?
A gente tem isso, né?
Tem isso. Aliás, minto, foram 5 jogos apenas com a camisa do Torpedo de Moscou e 1 gol anotado. Matheus, você traria André Felipe, o conhecido André Balada, para a disputa da Série B?
Não.
Não.
Não traria.
Ainda bem.
Zero.
Já estava preocupado com você dizer sim.
Agradeço muito pela passagem dele. É um jogador querido pela torcida e ele tem um carinho da torcida. Ele tem um carinho pelo clube e pela torcida também. Mas o tempo dele já deu. Já foi um jogador onde passou, foi bem, fez seus gols. Mas com 32 anos de idade, jogando uma competição no futebol russo, só com 5 jogos e 1 gol e ainda não tem um contrato renovado, tá sem clube, pra mim é zero condições. Não tem como trazer um cara que tá assim. A gente vem com esse mesmo diálogo de ele tá parado não sei quanto tempo, não vem bem. Aí a galera vai falar, mas Love veio na mesma coisa. Ninguém sabia como Love tava, mas Love já mostrou serviço. Love já vem mostrando serviço.
E como, mochila, né? E como?
Já são quase 2 anos jogando aí de terra engravada praticamente em campo.
Pois é.
Mas eu acho que o momento de André retomar a carreira dele em outro clube. Tentar voltar pro Brasil para retomar em outro clube, mas no Sport não tem espaço.
E outro clube, de Série B para baixo, viu? Porque Série A não tem mercado não, viu?
Sim.
Série A, o último time aliás que ele passou na Série A foi o Cuiabá, que também não fez nada demais também.
É, exatamente. Isso que é preocupante, porque a gente já sabia onde é que ele tava. Sabe? E se ele não mostrou que no Cuiabá o futebol daquele André, que todo mundo conheceu, não vai ser no Sport que ele vai mostrar.
Com certeza.
Ele já teve a oportunidade dele, já teve a passagem dele aqui. Hoje não tem condições. É a mesma coisa que alguém chegar para mim, hoje em dia, e perguntar, você gostaria de ter Diego Souza de volta? Não. Porque Diego já está na fase final da vida de jogador.
É uma opinião polêmica, viu? Porque muita gente ainda queria de volta. Viu?
Eu tenho um sentimento, eu já falei para todo mundo, sabe, desse meu sentimento em relação a Diego Souza. Eu sou um cara que sou fã de Diego Souza, assumido. Tenho uma paixão, um carinho muito grande por ele. Você sabe disso.
Sim.
Mas, no momento, não tem condições. São jogadores que passaram aqui, vestiram a camisa como ninguém. A gente teve... Diego Souza teve um momento, eu acho que foi um dos momentos mais incríveis pro esporte, foi ter um jogador que foi convocado pela seleção brasileira. Foi no século XXI, a gente não teve isso, não teve, a gente teve uma oportunidade com Diego Souza, teve seu momento, estava voando aqui, mas infelizmente não é um jogador, eu tenho muito carinho mesmo, mas se for levar a parte emocional e deixar racional de lado, aí se perde. Então tem que ser, ele é banco lá no Grêmio, é um jogador que já vem de lesões no joelho, essa temporada não tá bem.
Diego Souza já é um jogador que já tá mais pra parar do que pra continuar a carreira.
Exatamente, é um jogador que ao final da temporada vai encerrar a carreira, então eu não vejo condições pra ele aqui.
Não
ia conseguir compor. A mesma coisa de André. Infelizmente, o André está sem clube. Só teve 5 jogos e 1 gol. O que para mim é um pecado gigantesco. Para a qualidade que André tinha. E que ele consiga buscar o futebol dele numa outra equipe. E ele seja feliz. Mas no esporte, infelizmente, hoje não tem espaço.
Boa sorte para André, mas não no esporte. Não no esporte. Ele retorna a carreira dele em outro lugar, né? E vamos ver, um jogador de 32 anos ainda tem lenha pra queimar, né? Basta ele querer, basta ele querer. Bom, torcedor e torcedora, a gente vai pra uma pequena pausa aqui, mas na volta a gente tem uma polêmica aqui, tem uma proposta aqui, pelo nosso colega Matheus, ele tem uma polêmica aqui, é um debate aqui que a gente vai fazer no segundo bloco, tá certo? E claro, também a gente vai falar mais coisas aí do Leão da Ilha. Vamos também falar sobre o Vila Nova, o futuro adversário do Sport, no próximo domingo na Ilha do Retiro pela Série B. Então, já já a gente volta.
Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
Pronto, estamos de volta, torcedor e torcedora, com o nosso Rádio Esportices, lembrando para que você siga a gente aí, né, nas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, siga e continue aí e divulgue aí o nosso trabalho aí nos grupos de WhatsApp aí do esporte, né, faça essa divulgação aí pra gente, porque aqui você sabe que o torcedor tem vez e voz. Bom, eu falei que o segundo bloco teria um tema, um debate polêmico, né? Um debate polêmico aqui, um tema proposto pelo amigo Matheus, e que eu fiquei pensando aqui, né, dos últimos técnicos que o esporte teve pra cá. Ele me fez refletir sobre isso. Segundo o nosso colega Matheus, ele lançou essa provocação. Será que Emerson Moreira é o melhor treinador que passou pelo esporte depois de Nelsinho Batista? É uma provocação boa, até porque a gente tem aí dois nomes que eu considero que merecem um certo debate também. O primeiro, o de Eduardo Batista, que eu acho que é um nome que, para mim, foi um técnico que em 2015 conseguiu um trabalho espetacular no esporte até certo ponto, que foi colocar o esporte líder do Campeonato Brasileiro e jogando um bom futebol diante das melhores equipes do Brasil. E um outro que a gente pode colocar aí nesse bolo, o Guto Ferreira, que conseguiu levar o esporte a uma primeira divisão, pegou o esporte numa segunda divisão e colocou numa primeira divisão, fazendo um trabalho, na minha opinião, muito bom e uma Série B muito consistente, apesar de alguns sustos, né, alguns jogos que a gente empatava fora de casa, que podia ganhar, como esse de hoje, mas o Sport acabou subindo até com uma certa folga. Eu vou deixar aqui o Matheus defender o argumento dele, e aí a gente pode debater um pouquinho em cima disso. Matheus, para você, Anderson realmente é o melhor técnico que passou pelo Sport desde a saída do Nelsinho?
Rapaz, veja, eu coloquei essa questão porque eu já vinha pensando nisso. A gente já está o quê? Com 41 partidas no ano já.
Isso.
O Sport provavelmente vai ter mais. Acho que a gente vai chegar aos 60 partidas e pouco por aí. E pelo que eu vi, desde a chegada de Ederson, ele está fazendo uma campanha excelente para mim. Para mim, eu vejo com Ederson com olhos, carinho, bastante carinho, porque é um técnico que por onde passou, conseguiu, não é à toa que ele é considerado um dos mistas da Série B.
Um especialista do acesso,
conseguiu, e além do acesso, é ser campeão.
Três vezes.
Exatamente, é isso que me deixa mais empolgado ainda nessa sequência de campeonato brasileiro com o Sport. Porque você pegar 41 jogos que o Sport fez na temporada, ele tem 78, 79% de aproveitamento.
É um índice muito
É um índice incrível. Faz muito tempo que eu não via um treinador demonstrar. Tem as suas coisas, ninguém é perfeito, nenhum técnico é perfeito. Mas ele me deixa muito esperançoso para coisas maiores futuramente, se permanecer assim no esporte.
O que tem me chamado mais a atenção positivamente no trabalho de Anderson. É claro que há algumas críticas, uma outra crítica com certeza há, né? Não é um trabalho perfeito, mas eu acho que uma coisa que o Sport tem com o Anderson, claramente você vê que o Sport tem um time montado, é um time praticamente muito bem desenhado. É um Sport que tem uma identidade já, é um time que joga, né, com uma linha de 4 na defesa, 2 volantes, joga com... mais à frente, que no caso é Jorginho, e os jogadores que aberto, né? E Wagner Love fazendo esse papel tanto de atacante, mas também às vezes de um meia, porque Love também às vezes volta, né, para fazer esse papel de meia. E eu acho que esse talvez seja uma das coisas que eu mais gosto do trabalho de Anderson, que ele conseguiu dar uma característica a Wagner Love que talvez o próprio Love não imaginava fazer. Esse papel de ser também um cara para servir, para preparar a jogada também. E não tá se cobrando o Wagner Love só o artilheiro. Até porque ele é, né? Mas ele também passou a ser um Wagner Love construtor de jogadas. Eu valorizo muito o trabalho de Anderson nesse ponto, porque ele consegue fazer de Cariús um lateral muito agressivo pela esquerda. Esse esquema de Anderson favorece muito o jogo dos laterais. É uma pena que Eduardo não consegue dar esse potencial.
Não consegue acompanhar, sim.
Não consegue acompanhar. Mas Cariús, por exemplo, quando tá bem, é uma bala ali na lateral esquerda.
É um jogador totalmente explosivo.
Explosivo. Que era totalmente o contrário de Sander. Sander era um lateral que era apenas força. Força. E nada mais que isso. E Cariús conseguiu dar uma vida ali pelo lado esquerdo. Né? É um cara que consegue dar assistência, consegue mais jogadas pela esquerda e tudo mais. E outra coisa que Anderson também é um cara que eu acho que tem que se elogiar, é o ambiente que dentro do grupo. Ele é um cara que consegue tá conseguindo gerir muito bem o grupo. Você vê que é um grupo muito unido nos vídeos que a gente vê. Eu não sei se o Matheus já também tem essa impressão. Os vídeos de bastidores do Sport, a gente vê que é um grupo que se gosta muito.
É uma família.
É um grupo que não tem, você vê ali, não tem ninguém com vaidade ali.
Tem vaidade, exatamente. Não tem vaidade.
Não tem vaidade.
É todo mundo em prol de um único objetivo, que é vestir a camisa do Sport.
Pois é, porque vale o negócio, poderia dizer, pô, eu tô fazendo o que aqui? Tô com 38 anos aqui, já ganhei já um monte de coisa aqui, né, jogando na Série B, né? Ele poderia se sentir um pouquinho nariz empinado. Juba, que tá fazendo uma temporada que chama a atenção do Brasil inteiro e que não vai ficar aqui, até dizer, não, agora eu vou me guardar agora. Eu vou me resguardar aqui, por que que eu vou ficar me esforçando aqui, porque daqui a 2 meses eu vou embora. Não, você vê que Juba continua do mesmo jeito que começou a temporada. Joga mal um jogo ou outro, joga, mas...
Consegue fazer os gols? Consegue.
Consegue, exato, consegue.
Agora, uma coisa muito importante que você falou aí, tocou no ponto, é que desde o momento onde surgiu a questão da investigação contra Cariús, os jogadores apoiaram. Ederson falou sobre isso, que ele ia continuar jogando, tanto continuou jogando, não poupou ele e disse que quando for necessário tirar, ele vai sair. De qualquer forma, ele vai sair. Provou-se sua inocência e voltou. Então ele não deixou de lado o jogador. Ele não foi um técnico relapso que deixou o jogador resolver a vida e tal. Ele estava sempre junto. Ele demonstra esse lado afetivo e esse lado professor, sabe? Esse, o lado humano do lado profissional. Então, para mim, ele é fundamental é a pedra fundamental do time, da montagem do time, no ânimo do time. Sim. Como o time joga, é por isso que eu digo, acontece alguma coisa no vestiário, todo intervalo, quando o Sport está jogando fora de casa, que muda o ânimo, alguma coisa ele fala, alguma coisa que ele viu de falhas do adversário, de falhas da própria equipe, que ele muda o desenvolver da partida, sabe? É algo que eu admiro bastante.
Ele parece ser um motivador, de fato. Ele parece ser muito bom de motivação de vestiário. Agora, com relação à sua pergunta, Matheus, eu vou dizer que eu prefiro esperar um pouco para vacinar isso. Eu acho que se Ederson ganhar essa Série B, se ele ganhar essa Série B com o Sport e colocar o Sport na primeira divisão, eu acho que ele passa a ser um nome muito forte para ser considerado o melhor pós-Nelsinho aqui no Sport. Por hora, eu ainda continuo com o Eduardo Batista como o melhor técnico pós-Nelsinho. Apesar de, conquistou uma Copa do Nordeste e um Campeonato Pernambucano. Por enquanto, o Ederson tem um Campeonato Pernambucano. Então, ele tem um título, mas é a menos. Mas é claro que
O peso gigantesco que a gente vai ter se esse título da Série B vier.
Exatamente. Esse título da Série B muda o patamar. O
título foi 90.
Claro.
90. Então, agora buscar em 2023, se conseguir, para mim, ele se consagra. Ele se consagra bastante nos pontos.
Eu concordo. Isso aí eu concordo. Eu acho que vamos esperar mais um pouco. Vamos deixar aí o barco andar. Mas é notável o trabalho que ele vem fazendo até aqui. É de chamar a atenção, sim. É de chamar a atenção. E olha que a gente teve muito técnico ruim, né, durante esse período.
Passou muito. Uma coisa que é interessante, você parar para pensar, não gosto nem de pensar, mas enfim. Caso acontecesse de Ederson sair do Sport, receber uma proposta, ou sei lá, ele ser desligado por resultados ruins e tal, eu acho que a gente ia ficar muito carente e refém. Porque eu não consigo hoje, com 6 meses de trabalho, imaginar um outro técnico fazendo a montagem desse time. Eu não sei o que é que aconteceria.
Tá bem.
Sabe? Ia ser assustador.
Ia ser muito preocupante. Muito preocupante.
É preocupante porque o futebol brasileiro já tem essa mania de que se tem 4 ou 5 jogos que o time perde, o técnico perde o emprego.
Isso.
Não é feito lá fora que o técnico pode apanhar, levar lá para perder 4, 5 jogos, 6 jogos seguidos. Lá ele vai continuar. Aqui não. Aqui qualquer resultado ruim, negativo, a torcida vai em cima, a diretoria vai na cobrança, vai cobrando o técnico até o momento que chega e o técnico se desliga. E vai ter que montar um outro projeto, porque isso eu acho inviável, sabe? Torço muito para que ele continue a mostrar serviço que ele está fazendo. Para mim, é um serviço excelente, de excelência, e que ele consiga o nosso tão sonhado objetivo. Depois, se vir ao título, é fechar o ano com chave de ouro. Para mim, é voltar a ser feliz, até o final de ano feliz.
Emerson, para mim, foi contratado para colocar o Sport na primeira divisão. E esse é o objetivo. Tudo Sim. que viesse na temporada ao redor seria coisas para agregar. Mas o objetivo principal do ano qual é? Subir para a Série A.
Subir para a Série A.
Esse é o objetivo.
A gente conseguiu o Pernambucano.
É.
Bateu na trave na Copa do Nordeste. Fizemos um excelente trabalho na Sim. Copa do Nordeste.
E na Copa do Brasil fomos bem também. Fomos bem também.
Fomos, porra, demais. E agora o foco principal, que virou o foco principal agora, que não tem mais nenhum outro campeonato que vai tirar o nosso foco, é a Série B.
Exatamente.
Então esse é onde a gente tem que traçar a meta do objetivo final.
Exatamente.
Que é a subida.
Então é isso, vamos aguardar aí o desenrolar da temporada, e aí quem sabe em dezembro aí a gente repete essa pergunta, e aí teremos a resposta dela. Matheus, pra gente aqui, já estamos chegando perto do fim do programa, mas ainda dá tempo da gente falar do nosso próximo adversário, né? Falar do Vila Nova, Sport Vila Nova, no próximo domingo, 6 da noite na Ilha do Retiro, jogo atrasado da segunda rodada, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, daqueles jogos atrasados. O outro jogo atrasado do Sport, que é contra o CRB, ainda não tem data marcada, não sabemos ainda quando esse jogo vai acontecer. Mas o Sport vai, porque se não fosse esse jogo atrasado, o Sport teria aí uma pausa bem longa aí, teria Sim. quase 2 semanas aí sem jogos aí.
Trabalho,
né? Poderia trabalhar bastante, mas vai ter que aproveitar essa semana vazia e pagar um desses jogos aí atrasados contra o Vila Nova. Matheus, o Vila Nova está 3 jogos invicto. A última partida foi um empate contra o Guarani 0-0, né, jogando em casa. Mas é um time que faz um excelente começo de Série B. Terceiro colocado, 24 pontos. Tá 2 pontos só atrás do líder, que é o Novo Horizontino. É um adversário muito perigoso, Matheus. Eu vejo um jogo muito perigoso. Como foi perigoso aquele jogo contra o Criciúma. E o jogo com o Vitória, com o Vila Nova também é um jogo dessa qualificação. O que é que você está esperando para esse jogo, Matheus?
Eu, analisando, vendo aí o Vila Nova na competição, é um time, como você mesmo falou, é um time bastante perigoso. Não é à toa que está no G4, está na terceira posição aí. Que se tivesse ganho do Guarani, teria assumido a
seria
a
líder,
liderança
seria
do campeonato.
Seria líder.
Teria assumido a liderança do campeonato. E o que é mais preocupante é a questão que é o time menos vazado da competição. A gente já está com 12 rodadas, eles já vão completar 12 rodadas, a gente vai completar 11, mas é um time que só tomou 3 gols no campeonato, então é o time menos vazado da competição. A gente tem que focar...
É o duelo do segundo melhor ataque contra a melhor defesa. Segundo melhor ataque.
A melhor defesa, exatamente. Então é um time que a gente tem que ter bastante cuidado. Bastante cuidado ali na frente, principalmente atrás, sabe? A gente já conhece o técnico de lá, que é Claudinei.
Sim,
Claudinei, que já teve passagem aqui pelo Sport. É um técnico que sabe trabalhar bem. E lá no Vila Nova tá trabalhando bem, tá buscando seu espaço. Mas eu acho que pelo favoritismo que nós temos jogando dentro da ilha, principalmente na Série B, a gente não tem que entrar com salto alto. Mas a gente tem que jogar o que a gente joga dentro da ilha.
Sim, pô.
Dominância total. Do primeiro minuto, do apito inicial ao apito final. A gente não pode dar espaço para o adversário. Porque, como eu tinha falado antes, é praticamente um jogo de 6 pontos. É o jogo dos 6 pontos para a gente diferenciar. Então, a gente, se a gente ganhar, a gente volta para o G4, diminui a diferença de pontos para o primeiro colocado, que é o Novo Horizontino.
Isso.
E vai garantindo nossa vaga sem susto. Então, é um jogo que eu acho que a gente tem que ser cauteloso, mas tem que se impor. Cautela tem que existir. Mas a imposição tem que ser maior. A gente tem que manter a presença que a gente tem, principalmente com a torcida.
E você falava muito também dessa questão da defesa do Vila Nova. O Vila Nova tem 8 jogos nessa Série B sem tomar gol. Em 8 jogos não tomou nenhum gol. Então, torcedor que vai à Ilha no domingo, é um jogo de paciência. Vai ser um jogo de paciência.
É, não adianta estar vaiando ou xingando o jogador, porque é um não é qualquer jogo. Não é um jogo qualquer. É a mesma forma que a gente jogou contra o Criciúma. A gente sabia que ia ser um jogo dificílimo.
Sim.
A gente sabia, sabe? E agora com Vila Nova não vai ser diferente.
É, o Sport tem uma lista aí de jogos, né? Quando começou a Série B, jogos que a gente já imaginava que seriam jogos complicados. E esse jogo com o Vila Nova, se ele fosse no começo, obviamente que seria uma situação completamente diferente. Né? Seria uma segunda rodada de Série B.
Porque se fosse pensar, a gente ia só pegar o Juventude.
É, exatamente.
O Juventude que tá em oitavo colocado.
E agora acaba que a gente vai pegar um adversário que tá em alta, né, na competição, jogando em casa. Então, o cenário do jogo se tornou muito mais difícil. Muito mais complicado do que seria originalmente, que seria uma segunda rodada. E um jogo que teria portão fechado. Né? Originalmente Isso. teria portão fechado. Né,
porque... E vale ressaltar também que os adversários que estão na frente na tabela, nós vamos jogar em casa. São os primeiros jogos que a gente faz um confronto direto com o Vila Nova. Depois, passada 3 rodadas, a quarta rodada, desculpa, no dia 9 de julho, a gente joga contra o Mirassol.
Sim.
Depois, no dia 19 de julho, a gente joga com o Vitória, que é outro
time, jogo duríssimo
outro
também.
Candidato direto.
Sim.
Então, é um jogo vai ser um jogo bastante duro e que a gente tem que fazer um resultado positivo.
Claro.
A gente tem que pensar, buscar os 3 pontos. São jogos onde a gente tem que pensar... Que são o quê? São 9 pontos. 9 pontos que a gente pode fazer diferença lá na frente.
9 pontos que vão ter um peso muito grande lá na frente.
Muito grande, muito grande. Então a gente tem que vencer. Tem que fazer isso.
Muito grande. Até porque desses times aí que a gente vai enfrentar, desses times aí que estão na frente do Sport no retorno, né? Eu tô dando uma olhada aqui, a gente só pega em casa o Novo Horizontino e o Criciúma. O resto é tudo fora. No retorno, acho que vai ser tudo fora. Vitória é o jogo no retorno em Salvador. Vila Nova no retorno em Goiânia. E o Mirassol no retorno é em Mirassol. Então, é complicado, torcedor. Vai ser um segundo turno bem... E ainda tem o Ceará que a gente vai enfrentar, que tá logo atrás ali em sétimo. Que também é o jogo... É na Ilha do Retiro também.
É um jogo duro também.
Que é outro jogo duro também. Né? Então, o retorno... Esses times aí que estão nas primeiras posições, a maioria dos jogos... É fora de casa. Então, a hora do Sport fazer aquela gordura e se colocar como um postulante de
franco fruta, favorito, sim.
É agora. É nesse primeiro turno aí. Então, torcedor que vá à Ilha do Retiro, vá pra torcer, pra apoiar. E olha, e show, não vá querendo cobra show pra esse jogo, não. O show é ganhar 3 pontos. Show você pega o DVD ali de música ali. Né, um DVD de forró, de axé music, de sei lá, qualquer ritmo que você goste, aí você assiste o show. Na Ilha do Retiro agora a gente tem que ganhar ponto. A gente tem que pontuar 1-0, 2-1, não importa, a gente tem que pontuar. Pra depois a gente ter uma gordura pra aí sim a gente poder exigir um futebol melhor da equipe rubro-negra. Então, seu palpite pro jogo então, Matheus, pra esse jogo aí, vamos dar o palpite aqui antes pra gente... Pra gente encerrar aqui.
Vou ser sincero, eu acho que 2-0. Acho que 2-0 pro Sport.
Vou botar um 2-1 pro Sport. 2-1. Vou botar um 2-1. É jogo duro, porque realmente a defesa do, do, do Vila Nova é muito forte, mas acho que o Vila Nova ainda não foi testado, né, contra...
É, não teve um time fora de casa que fez abalo a ele, né?
É.
Mas vai ter agora.
É, é verdade.
A gente vai ser um teste pra gente
e pra eles também. Pra eles também.
Pra eles também. Então, a mesma preocupação que a gente tem aqui, eles também estão tendo lá.
Claro, sabe? Claro.
Então, vai ser um jogo totalmente, totalmente estudado. Então, é apoiar os 90 minutos. Não parar de apoiar. Tem que levar, tem que esperar. É, vai ser um jogo, é praticamente um jogo de xadrez. Sim. Mas a gente vai em busca dos 3 pontos. Que Sim. é o principal.
Sim.
Sabe? Então vamos aguardar aí. Próximo domingo na ilha, 6 horas da tarde. Conto com todos os torcedores aí lotando a ilha, fazendo o show que a gente sabe fazer.
Vamos lá, torcedor. Então, vamos lá, torcedor. Vamos lá. Vamos aparecer em grande número na Ilha do Retiro, né? Manter aquele clima legal aí que as meninas fizeram aí nos 3 jogos com público restrito, né? Manter esse clima legal e que com a volta agora do público sem nenhuma restrição, que a gente continue com esse clima de apoio bacana pro nosso Leão da Ilha. Matheus, meu amigo, considerações finais. O que é que você gostaria de deixar de mensagem aí, destacar aí com considerações finais pra gente fechar essa edição aqui do Rádio Esportista?
É um ano que a gente está tendo muito mais tranquilidade do que os anos anteriores.
Sim.
Então, é um ano que a gente está com esperança, uma esperança muito grande de voltar para a Série A no próximo ano. E que os jogadores que estão ali dentro demonstram que querem isso. É, Sabino, Thierry mostram que querem isso. O próprio Love mostra que quer isso também. O elenco inteiro, sabe? É, desde a presidência a qualquer outro funcionário, mostra que estão juntos em prol de um único objetivo. Então, isso faz com que o torcedor se sinta muito mais confiante. E isso me dá confiança de crer que no final do ano a gente vai estar comemorando a nossa volta. E eu espero que a gente continue assim, traçando, comemorando gols e mais gols, vitórias e mais vitórias, e o nosso tão sonhado objetivo, que é voltar a ser feliz lá de cima, onde a gente não deve sair.
Isso, é isso aí. Matheus, quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui, meu velho. Muito obrigado pela participação aqui.
Eu que agradeço.
No Rádio Esportista, seja bem-vindo. E voltaremos em breve a debater mais sobre o nosso Leão da Ilha do Retiro. É isso, torcedor, torcedora. Vamos encerrando aqui mais uma edição do Rádio Esportices, né, nesse debate aqui das coisas do Leão da Ilha. Forte abraço para você, torcedor. Forte abraço para você, torcedora. Pelo esporte tudo. E até uma próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Siga o Esportices nas redes sociais. E até a próxima. Abraço. Tchau.
Siga a gente nas redes, no Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo em mais uma edição do Rádio Esportices. Esportistas Blockcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu, um abraço, tchau, tchau.